Podcast Brasil apresenta Diário de Bordo
com Silvio de Barros.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Podcast Brasil. Tenho o prazer de receber hoje aqui nos nossos estúdios Silvio Alves de Barros Neto, piloto de rally, com várias participações no Rally dos Sertões, entre outras provas.
Inclusive, você foi terceiro lugar nos Sertões desse ano, né?
Fui terceiro lugar nos Sertões desse ano na categoria Marathon. Então,
esse foi seu melhor resultado?
Não, eu já tive. Já fiquei em oitavo na geral, em segundo na categoria Super Production um ano, e em 95, na verdade, eu ganhei uma categoria, a categoria Production.
E Silvio, conta pra gente, como é que você decidiu participar de Rally? Porque, assim, a princípio, a gente vê Rally dos Sertões na televisão e fala, esses caras são uns loucos, né? Porque é o nosso Dakar, né? O Rally dos Sertões. E aí um dia você falou, vou entrar nessa loucura? Como é que foi isso?
Eu sempre tive paixão por moto. A expectativa de correr o Brasil, de conhecer lugares incríveis que tem no interior do Brasil, sempre foi uma fascinação, sempre foi um atrativo muito grande. A questão de aventura, ir de estar com gente, com amigos. O clima entre motos é muito legal. O rally mudou muito ao longo desse período. De 93 para cá, o rally se profissionalizou muito. Primeira vez que eu corri, não tinham carros.
O primeiro Rally dos Sertões que você participou era o primeiro Rally dos Sertões ou ele já vinha?
Foi existindo? O primeiro Rally dos Sertões.
Ah,
antigamente era o Rally São Francisco.
É.
E a gente foi em 93, o Dionísio Malheiros que começou a organizar. Ele já era desse segmento. E o rally, a gente saiu de Campos do Jordão e fomos a Natal. Eu lembro que eu tava saindo de
viagem.
Nossa!
Em 10 dias. Eu tava saindo de Campos do Jordão, encontrei um tio meu, assim, na largada, e ele perguntou, pra onde tá indo esse rally? Eu falei, a gente vai pra Natal. Não tive jeito de ele acreditar que a gente ia pra Natal. Eu tava saindo de Campos do Jordão. Não quantas tinha a menor chance de ele acreditar.
E quantas pessoas estavam participando? Como é que começou?
Começou com 35 motos.
Acabou com 3.
Nesse rally, inclusive, a gente teve que, em dois trajetos que a gente passava pelo sertão da Bahia, a gente teve que carretar todas as motos, porque a gente ia passar por uma zona de fazendas, de plantações ilícitas, tá certo?
Tá certo.
E aí a gente tinha um perigo muito grande de alguém
achar ruim.
Alguém achar ruim. Sai um dos bala, caras, né? que estavam, na verdade, funciona assim, sempre tem uma equipe que vai andando o rally um dia na frente.
Entendi.
E eles passaram nesse lugar e foram super mal recebidos, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente optou por fazer um comboio. Aí esse comboio durou outro dia também, porque estava muita gente se machucando e a gente corria o risco de chegar em Natal com muito pouca gente. Esse foi o primeiro rally. Aí em Natal
então,
a recepção
vocês
foi
não saem totalmente na cega, assim. Vocês vão, tem uma pessoa que vai na frente, mas isso foi no primeiro rally. Como é que é hoje, assim? Vocês já muda todo ano o circuito? Tem alguma mudança para as pessoas também terem o inesperado pela frente para não conhecer?
Sem dúvida, para fazer 8 vezes seguidas, se fosse sempre o mesmo lugar, eu já teria enjoado. Então...
o pessoal da Fórmula 1 continua gostando, verdade, né? De sempre o mesmo circuito, mas enfim.
Mas o Marcos Hermílio, que é hoje o proprietário da prova, que é da Dunas, faz uma organização incrível. Hoje o rally, a gente, inclusive esse ano passado, a gente fez 2 etapas do Mundial na Argentina. O rally hoje está entre os melhores do mundo.
É uma prova do circuito mundial?
Esse ano inaugurou uma etapa do Mundial. Pela primeira vez, o Rally dos Sertões na categoria motos faz parte do Mundial Cross Country de Rally.
Isso deve elevar bastante o nível, né?
Elevou muito o nível. Aliás, foi essa preocupação do Marcos. Foi o rally mais difícil que a gente já fez. Foi o rally mais longo. Em termos de quilometragem, foram 4.500 quilômetros no total.
Nossa.
E pela primeira vez a gente teve mais trecho cronometrado do que trecho em deslocamento. A gente teve 2.800 quilômetros contra o relógio, em trechos fechados.
Uhum.
O Marcos faz o levantamento da prova muito de avião e helicóptero por GPS. Isso torna o rally muito mais seguro.
Mas por avião ele não vê se tem buracos, se tem a cratera,
mas
se
ele,
tem a lombada.
Ele descobre os caminhos.
De
avião, e depois vai a turma fazendo o levantamento por terra, são várias equipes. Mas a gente passou a ter acesso a uns lugares totalmente inexplorados.
Em relação ao Paris-Dakar, assim, que nível está o Rally dos Sertões?
Os estrangeiros que vieram aqui já estão chamando de um Dakarzinho, porque o Dakar são 18 dias, são 7 mil quilômetros, né? O Sertões está em 10 dias. 4.500 quilômetros.
E os sertões, ele é mais, são trilhas mais fechadas do que o Dakar.
São mais fechadas, né? E mais travadas. Então a velocidade média, com certeza, é menor. Então a gente faz especiais, a gente teve uma especial de 400 e 460 quilômetros esse ano, 420 quilômetros esse ano, que foi feito em 6 horas e meia. 6 horas e meia
isso
sem
é
parar,
velocidade.
Contra o relógio.
Qual é a média?
Não, dá uma média... Vai, de 40, 50, 60 por hora.
Ah, não é nem tão rápido.
Não é tão rápido. Esse ano também inaugurou um novo regulamento do Mundial, que o máximo da velocidade é 150 km por hora.
Que já
é
coisa. Ainda bem, né?
Que eu falei exatamente esse desafio. Você está na moto, você tem que ler o GPS. Muitas vezes tem navegação por GPS para saber onde você vai. Tem que ler a planilha, que é um rolinho de papel que vai dentro de, de uma caixa. Você vai desenrolando o mapa, que diz lá, quilômetro tal à direita, quilômetro tal à esquerda, e assim que você vai navegando. Tem o odômetro que você tem que medir, e aí inauguramos uma nova atenção, um novo item, de atenção, né? Quer dizer, você está a 150 por hora, você tem que olhar para ver se você não está a 155 para ser penalizado.
Não, pelo menos a 150 você tem 15 quilômetros, né, de lambuja.
Então foi uma discussão maluca,
os buracos,
o perigo, né? Que é, você está a 150, de repente, pô, tem um retão que você fala, vou acelerar agora, tem que olhar se não tem um buraco, alguma coisa na frente, ao mesmo tempo ver se você não está passando 150.
Nossa.
E aí você corre o risco de um nego... não vou olhar, via 130, 135, e você perder num trecho muito longo, você perder um bom tempo pro teu competidor, porque o cara tá conseguindo ir no limite de 150.
E vamos falar um pouco da planilha. A planilha esse ano foi legal? Porque o ano passado teve muito problema de planilha, né?
É, o ano passado teve uma reclamação do que é aviso de perigo. É. A planilha tem, de um lado esquerdo, assim, é um rolo de papel.
Um papel
higiênico.
Não, uma coisa de egípcios, assim.
Exatamente. Os egípcios tem que ser fino. É. Tem três colunas, né? No lado esquerdo tem a quilometragem. No meio tem um desenho, que é uma referência.
Que é tipo, se é uma curva, se é uma ponte?
Se é uma curva, é uma ponte. A direita depois do mataburro, a esquerda antes da árvore. Coisas assim.
E aí, é um desenho. Você tem
aprender a ler aquele hieroglifo. Na última coluna tem um comentário. Entendeu?
É.
Então você tem lá, você está no teu odômetro, no quilômetro 203.7, você vai virar à direita, depois o mataburro, e aí tem um comentário ou umas curecas, que são curecas, o que que são? Umas caveirinhas. Se você tem quatro caveirinhas, naquela referência, que normalmente você pinta, é perigo de morte. Normalmente a referência.
Quatro caveirinhas é o top perigo.
Top perigo. Tá. Dois, três e quatro caveirinhas. Quatro caveirinhas é o top perigo. O que acontece muito, que é uma reclamação dos pilotos de moto, é que essa planilha, eles tentam fazer uma planilha que funcione para carro e para moto. Só que o que é perigo para carro nem sempre é perigo para moto e vice-versa. E para carro, muitas vezes, ele tem que avisar uma curva, ele tem que avisar uma zona de declive, que para moto, às vezes, você passa fácil numa erosão e carro... Não, então existe muita essa questão de que é quatro curecas para carro, que é quatro curecas para moto. Mas na dúvida a gente sempre pinta a planilha. Um dia antes você fica pintando, você volta para aula de artes plásticas.
Tem uma caneta...
Canetinha rosa, verde, laranja, puta, aqui à esquerda é uma referência complicada. Às vezes você tem... Teve muitos trechos esse ano de pegadinhas mesmo, você tem que virar à direita e logo depois à direita de novo, sai da principal. Muitas vezes você sai da principal numa rua que você não vê.
E aí você se perdeu.
Você se perdeu.
E aí normalmente você demora 10 minutos para identificar?
Normalmente você demora a referência seguinte para ver que ela não veio. Você está navegando direitinho, tinha que ter uma cerca, não tem a cerca. Então Entendi. Você volta e fala, puta, tinha que ter entrado lá à esquerda.
É.
Teve muita gente se perdendo. E principalmente esse ano no Jalapão. Jalapão é um lugar maluco, é um lugar... É lindo do ponto de vista... É um deserto mesmo. Uhum. Tive a fantástica chance de dormir no Jalapão, porque minha moto quebrou esse ano.
Quebrou?
Quebrou.
Ah, conta isso.
E aí, era assim, a gente preparou uma estratégia no rally esse ano, que era até Palmas, que apesar de ser longo, eram trechos menos técnicos e mais razoáveis de ir. Eu consegui chegar numa colocação boa. Eu estava em oitavo na geral em Palmas e estava em primeiro na categoria na maratona. Aí, Palmas era o dia do Jalapão. Então, no dia seguinte, a gente tinha um dia de 630 quilômetros, que não era o dia maior, mas era um dia de 420 de especial. E especial no Jalapão, que, pô, você fica ouvindo um mês antes na reunião do... Primeira reunião do Vale, pô, o Jalapão é difícil, tem que tomar cuidado. Paramos no quilômetro 170 para abastecer. Aí eu cheguei lá, meu tanque tava vazando. Aí eu encontrei um mecânico lá que me deu uma Durepox.
Se o cara quebra de carro no Jalapão, ele pelo menos tem o carro para dormir dentro.
Nessa aí, eram 15 minutos, eu tinha que pôr gasolina, tinha que comer uma barra, tomar água e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, não vai dar para largar para os 200 km, vou ficar aqui, vou perder, vou forfetar, que é quando você perde uma etapa, você forfeta, mas pelo menos eu estou bem na geral. Aí o cara me deu a Durepox e me deu a esperança de que eu pondo aquela Durepox, tudo ia se resolver, né? Deitei a moto no chão, passei o Durepox ali com a mão, esperei secar, ficou com uma cara razoável, deu para me enganar que acho que aquilo ia segurar, ela endureceu rápido, eu falei, pô, vou largar para os 200 km e vamos ver o que que dá. Saí para os 200 km e aí era uma etapa, essa foi o dia mais difícil mesmo, era areia muito pesada, era muita pedra, e o jalapão, o que que é o grande drama? É um calor maluco, então você tem que estar sempre de jaqueta para se proteger e tal, então você passa muito calor. Desidrata muito.
Tem um camelback, um negócio assim?
Tem um camelback com 2 litros. Se você pôr 4 litros, não é suficiente. A organização esse ano, inclusive, tem os pontos dos caras. Os caras ficavam com água na mão e jogavam pra gente tomar. Porque foi uma loucura esse trecho. É um deserto o Jalapão. Então, aí depois eu dormi, eu vi que a noite é muito frio.
Eu também varia muito a temperatura, né? Quando muito no deserto.
Eu saí pra essa etapa, aí eu acabei me perdendo. Numa entrada à esquerda, eu andei
muito
20 quilômetros mais, onde todo mundo errou, era assim, ó, festa, um negócio. Bom, voltei. Nesse trecho, eu passei num galho que arrancou a mangueira do meu tanque.
Nossa,
então, além de estar vazando errado, no lugar, eu perdi uns 2 litros de gasolina nessa história. Até eu descobri que tinha
vazado. Arrancou a mangueira, a moto drama. Começa... É.
Aí ela morreu, eu não sabia onde era, até quando eu olhei, tava vazando, puta, litros de gasolina. Sempre. Aí eu consegui pôr a mangueira de volta, amarrei com silver tape. Silver tape é fantástico.
Silver tape é tudo,
é,
né?
É tudo numa hora dessa. Aí eu continuei, voltei, achei o caminho certo, mas aí o tanque começou a vazar. Eu já tinha perdido isso de gasolina, aí eu comecei uma saga para procurar gasolina no meio de Jalapão. E a gente passa nos lugares, nos vilarejos. Na verdade não é vilarejo, são fazendas no meio, que o cara demora dias para chegar lá de cavalo, mas tem as fazendas no meio do nada. Aí eu comecei a parar... Assim, a cada 20, 30
uma
quilômetros,
colônia uma fazenda
pedindo gasolina.
É.
Tem gasolina. Aí, num lugar que eu parei, isso faltava mais 100 quilômetros, tinha dado 100. No lugar que eu parei, falou, o Zezinho da fazenda, não sei o que, tem gasolina lá, porque ele tem... Né, porra.
E aí, era fora do caminho, provavelmente.
Não era. Era na continuação. Vai mais pra frente que o Zezinho. Aí, de repente, eu chego num cotovelo, tá lá o Zezinho.
Olha só.
Zezinho, você tem gasolina? Pô, tenho gasolina aqui. Aí a gente andou um pouco. Eu saí do trecho da prova, fui até o sítio do Zezinho. Pus, pô, acho que tinha uns 20 litros de gasolina lá. Pus os 20 litros, feliz da vida e tal. E voltei pra prova.
É.
Continuei andando. Mas aí, com a trepidação... Aonde estava vazando o tanque, virou um chafariz. Falei, puta, eu tenho mais 100 km, preciso ir. Aí fica naquela adrenalina, vou mandar.
Você foi remendando mais o tanque?
Não tinha como remendar, não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, vou andar.
Era só
acelerar.
Porque
eu posso rápido, porque tá vazando o tanque e uma hora vai acabar. Faltava 100 km para chegar na base de cimento. Faltando 30 km para chegar na base de cimento, pá, acabou. Aí ela acabou e ficava um pouco de gasolina no fundo do tanque. Aí... A bomba não conseguia puxar para o motor. Aí eu tirei o capacete e ficava soprando o respiro do tanque para encher o carburador. Andava um pouquinho, parava. Eu estava assim. Eu cheguei numa referência, lembro até hoje, que era 540, que o Marco tinha falado no dia anterior. Lá é um rio, cuidado nesse rio. Mas não falou assim, é para a esquerda, é para a direita. Era um rio que pela direita batia na sola do sapato e pela esquerda você naufragava. Nunca vi um negócio desse. Só que não dava pra ver na entrada do...
Sei, tinha um degrau bem no meio.
E aí os caras da organização escondido, eu cansado com essa puta... desse negócio de assoprar, falei, vamos embora. Entrei no rio pro lado errado, com a moto falhando.
Naufragou.
Então a minha situação era, tá sem gasolina, naufragado no rio, a sorte que tinha uma equipe da organização ali.
Pra dar um help ali.
Aí eu tirei a moto... Deixei ela invertida. Aí todo mundo que passava eu pedia gasolina, então o problema da gasolina pra mim já tava resolvido. Eu comecei a colecionar algumas garrafinhas de água que tinha
separando gasolina,
dentro, do lado.
E a moto secando.
E a moto secando pra ver se eu conseguia levar. Desmontei. Pô,
mas isso já foi. Que horas era isso?
Então, foi aí um dia inteiro isso? Tem um problema. O limite máximo dessa especial eram 8 horas e meia. Se você não faz nesse tempo, você é penalizado. Então, tudo bem, você pode demorar. Mas se você não fizer nesse tempo, você ganha esse total mais meia hora, ou mais 40 minutos, que é o tempo de forfait. todo mundo na especial, como era muito difícil, estava fazendo em 6 horas e meia, em 7 horas. Então, o meu drama nessa hora era tentar fazer com que a moto ligasse o mais rápido possível e chegar dentro do meu tempo...
Das 8 horas e meia, pelo menos.
Das 8 horas e meia.
Porque senão era melhor não ter nem saído, é isso?
É, senão era melhor não ter saído. Aí o mais incrível foi que eu parei um cara, peguei a gasolina dele, o cara achou que faltava só 2 km pra abastecer.
Puta, o cara ficou sem...
Aí eu tô lá desmontando a moto e tal, vem uma mulinha com um cara da fazenda da região, falando, você é o Silvio? Falei, eu sou o Silvio. Não, aquele cara que você deu a gasolina, ele tá parado ali na frente, que ele ficou sem gasolina.
Quer te matar.
Um bom samaritano, aí esse deu mal.
Eu tirei um pouco de gasolina e devolvi pro cara. Mas aí, nunca mais a moto ligou. Tava exausto, chapei do lado da moto, acho que eram 6 horas da
tarde. Você dormiu na areia?
Dormi num pasto, assim. Aí acordei às 11h30 da noite, morrendo de frio, sem saber onde eu tava.
Sem saber o que fazer.
Eu falei, onde eu tô? Porque eu tava do lado do cara da organização, de repente os caras da organização sumiram. Eu acordei naquele lugar. Aliás, eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Pô. No meio do Jalapão,
um
céu assim, incrível.
E vento assim, frio, gelado?
Não, muito frio.
Mas... É frio porque a areia não absorve calor, né? Não retém. Então.
E aí ficou assim um orvalho maluco, porque aí consolida tudo que tem de vapor no ar e fica tudo molhado, então você morre de frio. E aí eu não achava os caras.
Nossa. Aí eu. Certo pânico.
É, aí eu tirei minhas coisas. A gente anda com um isqueirinho, anda com um cobertor térmico, tem um kit de sobrevivência. Anda com rádio da organização, anda com uma lanterninha. Então aí eu consegui achar os caras. Aí eles vieram, me buscaram.
Entendi, estava no meio do Jalapão, você tinha um canivete do Pato Donald, uma colher de plástico.
Mas isso é a coisa mais louca do rally, porque a gente é tão preso a esse dia a dia nosso aqui, que a gente acha que se a gente largarem a gente em algum mato aqui perto da cidade, um dia você acha que você não sobrevive. E ao contrário, a gente tem muito mais noções de sobrevivência do que você imagina vivendo numa cidade grande. E essa é a grande sacada do rally. Depois de 4 dias, você fala, foda-se o mundo, se me deixarem aqui, eu vou viver com esse sítiozinho. E aí, a gente foi para um sítiozinho onde estava a tua organização. O que aconteceu? Era exatamente a quilometragem que, a partir dali, você tinha que dormir, não podia largar o dia seguinte, como o cara tinha falado no brief. Então, fez, reagrupou uns 10 pilotos que tinham quebrado, uns que tinham se machucado, num sítiozinho de uns tios ali.
Mas pera, como é que você achou o sítiozinho do tio? Você viu uma luz?
A organização levou vocês lá.
No rádio, porque é o seguinte, tava muito perto o sítiozinho, só que no escuro, no branco, não via nada. A sorte que eu tinha o rádio, consegui falar com os caras, até falar, a gente já tá indo te buscar, a gente sabe que você tá aí, fica tranquilo, pode ficar aí que a gente já tá indo te buscar, a gente só tá reagrupando, porque teve que buscar uma moto não sei aonde e tal, a gente vai te buscar, você tá bem? Eu falei, tô bem, eu tenho uma barra aqui e tal, mas só tô com muito frio. Não, né? Aí eu tinha o cobertor térmico, eu me cobri e fiquei lá vendo estrela, que nem um louco, né? Vem do céu e tudo bem, eu ouvi uns barulhos diferentes e tal, mas tudo bem. Aí os caras foram buscar, a gente foi pra esse sítiozinho. Aí dormimos nesse sítiozinho. O sítio era muito louco. A porta, os batentes da porta batiam no meu peito. Assim, só moravam os caras.
Só os danico.
E fogão a lenha. Eles fizeram farofa lá pra gente. A gente comeu à noite. Aí no dia seguinte, assim, 6 horas da manhã, tinha uma especial que largava às 9h30.
É.
Eu tava a 30 quilômetros do abastecimento e a 60 quilômetros de São Félix do Jalapão, que era a largada no próximo dia. E aí, qual era o mote do negócio? Estavam todos os pilotos reunidos, a gente ia pegar as motos quebradas, ia pôr nas picapes. E tinha uma moto rodando, tinha uma moto rodando de um piloto que tinha se machucado o ombro. Ele tava lá, machucado o ombro, não ia andar mais, mas a moto dele tava rodando. E o Marcoma, que tava lá, falou, pô, se tiver uma moto rodando, eu quero ir e tal. Porque é um saco você ir numa picape dessa organização. Já não ia dar para largar em São Félix, mas a próxima etapa era São Félix na atividade. Chegar aí na atividade cedo era legal, porque eu podia arrumar a moto e tal, ou tomar um banho e largar do outro dia de natividade. Eu já ia perder essa etapa, mas dava para largar na atividade. Aí o que aconteceu? Põe todas as motos em cima das picapes e tal, aí o Marco querendo igual. Eu tinha dormido de bota e tudo, aí um cara da organização ia tocando a moto e ia todo mundo junto. Quando eu vi aquela cena, tinha tomado café e tal, eu peguei pro cara da organização e falei, olha, me empresta a moto que eu vou rodando. Era a moto do cara, ela falou, eu vou rodando com a tua moto, tá legal? Tá bom. Aí pus o meu equipamento e nunca mais fui visto.
Ah, sim.
Mas aí entra o lado da aventura mesmo. Foi muito grande ficar lá no Jalapão. Puta, ficar conversando com os caras que moram lá. Meu, o que você tem na cabeça de morar no meio do nada, né?
Não, que opção ele tem também, né?
Pô, mas
de repente ele não é.
É muito louco.
E isso que você falou de descobrir que você não tem nada, não, você está no meio do nada, não tem ninguém, mas você sobrevive.
A gente está muito focado na prova. Na verdade, a gente fala que a gente não tem tempo de olhar o visual, mas a gente sente muito. E nesse dia aí, no dia seguinte, eu tive chance de olhar um pouco pro lado, ver os cenários do Jalapão.
Parar um pouco.
Incríveis.
Né?
E o grande lance técnico do Jalapão é que a característica do terreno é única. O Marcoma, que corre todas as etapas do Mundial, ele falou, nunca vi coisa igual.
Marcoma é o apelido de alguém ou é um nome?
Marcoma é um piloto espanhol.
Marcoma, tá.
É espanhol. Ele falou, eu nunca vi. Você tá na areia, de repente você entra num chão muito duro, cheio de erosão, que parece que você tá andando no cimento. De repente, pedra. Aí volta pra areia. Aí, assim, sem nenhum aviso.
Isso aí foi, acho que foi decisivo, então, né? Você poderia ter ganho, né? Foi.
Daria pra estar entre os cinco, nesse dia, no dia seguinte. Que era realmente, a gente sabia que era o dia que ia... Que ia fazer diferença no rally e fez diferença.
No cinco, cara, no geral, você disse.
Mas o principal componente de você ganhar ou não um rally é o si, né?
Sempre, qualquer prova. Não, na verdade, um rally você não ganha, os outros é que perdem. É sempre assim. E fui eu um das listas do que perdi, e o cara que estava atrás de mim ganhou a posição. É assim que funciona.
Agora, com todos esses perigos que envolvem um rally, parece que isso faz ser mais legal ainda, né?
Mais legal ainda.
E em casa, como é que fica a patroa?
Na verdade, já veio no pacote. Essa é a minha grande vantagem.
Ah, bom.
quando eu casei, eu já fazia rally.
Entendi.
Então, se quer, é assim.
Não, eu costumo dizer pra ela que assim, você vai no seu cabeleireiro, passa um dia no shopping, faz as suas compras, e eu não vou lá encher o saco, discutir com a cabeleireira se ela tá assim ou assado. Não vou discutir na tua compra do shopping, então você não invade o meu território do rally.
Então há um acordo e tá tudo certo. Então, conversamos aqui com Silvio de Barros, piloto e nossa promessa brasileira no Paris-Dakar. Tá certo? E Silvio, fica aqui o convite para novas entrevistas como essa. Sempre que você tiver alguma novidade, pode vir aqui contar pra gente.
Muito obrigado, foi um prazer participar do podcast em Brasil.
É isso aí, pessoal.
Diário de Bordo, com Silvio de Barros. Uma produção Podcast em Brasil.